A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que provoca uma perda de peso acima do que é considerado saudável, né, para a idade, a altura da pessoa. São pessoas, em geral jovens, mulheres, que têm anorexia nervosa, um medo intenso de ganhar peso. Inexplicável, né? Mesmo quando estão abaixo do peso normal. É um problema muito comum entre mulheres jovens. Elas podem abusar de dietas ou exercícios, usar métodos, às vezes, agressivos para emagrecer. E tem uma das consequências, e é aqui que nós vamos nos concentrar, uma das consequências é a perda da estrutura óssea, da resistência óssea. Isso é um risco muito grande. A gente conhece por osteoporose, tem osteopenia também, né, que pode se transformar em osteoporose. Então é um problema muito sério, porque se tratam de mulheres, de jovens mulheres, né, que vão ter que enfrentar esse problema por um longo período da vida. Eu vou conversar sobre este assunto agora com o professor Dr. Diogo Domiciano. Ele é reumatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Diogo, bom dia, como vai?
Bom dia para você, bom dia para os ouvintes.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação.
Obrigado.
Gostaríamos muito de falar sobre esse tema. E o que me preocupa, o primeiro elemento que me chama a atenção, Dr. Diogo, é este que eu falava há pouco, que é o fato dessas mulheres, tem um caso até muito conhecido de uma jovem jornalista britânica, ela disse que descobriu anorexia com 12 anos, luta até hoje, vai lutar a vida toda por isso, mas uma das consequências mais graves que ela viveu é ter que enfrentar essa osteoporose grave, avançada, na coluna, no quadril, enfim, um controle permanente. E são mulheres muito jovens. Então eu fico muito preocupada, porque quando a gente fala de osteoporose, isso é problema de menopausa, mulheres mais velhas, né? Mas não, pode ser um problema de mulheres muito jovens. Muito jovens, né?
Isso, é assim, quando a gente pensa em osteoporose, a maior prevalência da doença é na mulher pós-menopausa, nos indivíduos mais idosos, né? E quando acontece em pessoas mais jovens, geralmente tem uma doença por trás, que não é só a idade, a menopausa. Então, geralmente mulheres mais jovens ou mesmo homens, geralmente essas pessoas têm alguma doença por trás. E a anorexia nervosa é uma das mais importantes, né? Porque você, junto com a perda de peso, acontece uma perda da massa óssea, geralmente em adolescentes ou mulheres jovens que estão justamente naquela fase de ganhar, né, de atingir o seu pico de massa óssea. Então, nessa fase é muito crítica a perda de massa óssea, porque você pode ter consequência de osteoporose, osteopenia pelo resto da vida. Então, é muito preocupante essa situação da perda óssea nessa idade e que eleva muito o risco de fratura, que é tudo que a gente quer evitar no indivíduo com osteoporose. Então, é isso que você falou, realmente. É uma doença que ela pode ser grave e que está muito associada com essa perda de tecido ósseo que compromete muito a saúde da mulher.
Uhum. E em outras causas, por exemplo, para um jovem ter uma osteoporose avançada já desde cedo, que outras doenças podem levar, além da anorexia, podem levar a esse problema?
Então, tem uma lista enorme de doenças que a gente chama de osteoporose secundária. Então, por exemplo, entre as mais comuns, a gente tem, por exemplo, uso de algumas medicações, como uso de cortisona. Então, naqueles indivíduos que têm doenças inflamatórias crônicas, enfim, que precisam usar cortisona por um tempo muito prolongado. Então, essa é uma causa muito frequente. Na verdade, das secundárias, é a mais frequente, o uso de corticoide. E outras causas, alcoolismo, doença celíaca, que é uma doença daquela intolerância ao glúten, que hoje está um pouco na moda, né? Intolerâncias alimentares, cirurgias gástricas ou cirurgias abdominais que tiram uma parte do intestino, tipo bariátricos, né? A cirurgia bariátrica para perda de peso. Então, você tem uma série de doenças endócrinas, reumatológicas mesmo, que podem causar distúrbios da tireoide, por exemplo, que é relativamente frequente. Então, várias doenças que podem acometer pessoas mais jovens e que levam a perda de osso. Então, por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença reumatológica bem conhecida e tal. E a anorexia nervosa está dentro dessa lista.
Entendo. Agora, nós estamos falando de um problema incomum, raro, ou é um problema que tem sido frequente? A osteoporose por essas causas, né? É isso que me refiro.
É, se você considerar a anorexia nervosa, a prevalência da doença na população geral, ela não é tão alta, mas assim, entre as pessoas que têm anorexia, a maioria vai ter comprometimento ósseo. Então, assim, por exemplo, das mulheres adultas que têm anorexia, adulto jovem, quase 90% vai ter algum grau de, pelo menos, osteopenia, como você falou no início. E boa parte delas já vão ter uma perda mais acentuada, configurando uma osteoporose mesmo, que é aquela situação onde o risco de fratura é maior. E mesmo entre os adolescentes, as meninas adolescentes que têm anorexia, essa frequência de osteopenia, osteoporose, é bem elevado, né? Então, tem alguns estudos que falam que até 30% dessas pessoas, elas vão ter alguma fratura relacionada à osteoporose. Então, é uma prevalência muito alta de doença óssea na anorexia. Por isso que é tão preocupante essa situação.
Não tenha dúvida. A osteopenia antecede a osteoporose, é isso?
É, normalmente sim. A osteopenia seria assim, porque a gente considera essa classificação de acordo com a densitometria óssea, que é um exame que mede a massa óssea. Uhum. Então, se você tem uma redução, digamos, intermediária entre o normal e a osteoporose, como se fosse uma perda mais leve, vamos dizer assim, a gente não usa muito esse termo, mas para explicar seria desse jeito. Você chama de osteopenia. Agora, como você tem uma massa óssea muito reduzida, que aí a gente tem lá os pontos de corte na densitometria, os valores, você classifica, então, quando é mais reduzida, como osteoporose. E quanto menor a massa óssea, maior o risco de fratura.
Ou seja, o que se tenta evitar aqui é risco de fratura. Mas a gente está falando de gente jovem, gente que quer correr, gente que quer fazer esporte, não é? Então é muito delicado nessa fase da vida você ter que ter tantos cuidados para evitar fraturas. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa realidade. E a questão é, e aí, tratamento, linhas de tratamento, é cálcio e vitamina D, mas a gente tem que falar muito mais detalhadamente sobre isso, que não é só isso. A gente fala, não, é sol. Não, é na quantidade X. A vitamina D também tem que ser usada com cuidado. Assim, então, vamos pontuar tudo isso. Evitar fraturas é o principal.
Isso. Quando a gente fala em osteoporose, a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não vai dar sintomas. Ela só, muitas vezes a pessoa descobre quando teve uma fratura. Só que aí já é tarde demais, é tudo que você quer evitar, né? Então, é que nem a hipertensão. A pessoa pode, se ela não medir a pressão, ela pode não saber que tem pressão alta, até ter um AVC ou um infarto, enfim. Então, a osteoporose é mais ou menos semelhante. É uma doença silenciosa e que você tem que, o médico tem que ter conhecimento para poder investigar e tratar para evitar justamente a fratura. E na mulher com anorexia e tal, é a mesma situação, né? Então, uma mulher que tem anorexia, tem um distúrbio alimentar, ela é um indivíduo de fator de risco para osteoporose. Então, naturalmente, ela tem que ser investigada para isso. E, a partir daí, uma vez diagnosticada a osteoporose, ou uma baixa massa óssea para a idade, você tem que intervir no sentido de evitar que essa perda continue e que o indivíduo possa ter uma fratura. E quando a gente fala de fratura por osteoporose, está falando de fraturas assim, sem trauma, com um mínimo trauma. Então, não é um acidente, a pessoa teve diferente, né? São fraturas que acontecem geralmente por queda da própria altura. Então, por exemplo, um caso típico é aquela idosa, frágil, que cai e quebra o quadril, né? Então, quando a gente pensa em osteoporose, esse é o quadro mais clássico. Mas isso pode acontecer em pessoas jovens que têm uma massa óssea muito reduzida também. Então, são fraturas que acontecem sem um impacto muito grande. São fraturas de fragilidade que a gente fala. E é isso que a gente tenta evitar. E aí, para isso, você tem um conjunto de medidas que a gente tenta aplicar para melhorar a massa óssea e evitar esse desfecho ruim no final. Então, é o que você falou, além do cálcio, da vitamina D, aqui especificamente na anorexia, você tem algumas outras abordagens para fazer. Então, e o mais importante, claro, é tratar justamente a perda de peso, né? Porque uma das causas mais importantes dessa perda de massa óssea nesse tipo de paciente é justamente uma perda de peso muito acentuada. Quando você perde muito peso, você perde muita massa muscular. Você perde, além da gordura, você perde muita massa muscular. E a massa muscular, ela é muito importante para manter a massa óssea. São duas coisas que andam juntas, assim, o nosso músculo e o osso. Então, entre as medidas mais importantes na anorexia nervosa é justamente recuperar o peso. E para isso você tem que intervir com reeducação, com psicoterapia. Então, muitas vezes é difícil abordar esse tipo de paciente, né? Tem que ser uma equipe de vários profissionais, além do médico, além, enfim, o psiquiatra, o psicólogo, o nutricionista, tudo para tentar recuperar o peso desse indivíduo, porque isso vai melhorar muito a qualidade de vida e a qualidade óssea também. Então, essa parte nutricional é muito importante, ingestão de cálcio, com certeza, a adequação dos valores de vitamina D. A vitamina D, a gente não obtém ela pela dieta, né? Então, é mais a exposição solar mesmo, ou você pode suplementar, dá suplementos de vitamina D se o indivíduo não tem uma exposição solar muito adequada. Então, você pode suplementar a vitamina D e aí voltar para tentar recuperar o peso. Algumas medicações a gente também pode usar, né? Só que o grande problema é que a maioria desses pacientes são jovens, mulheres jovens, em idade fértil, né? Então, tem algumas medicações que a gente usa para mulher mais idosa que a gente não poderia usar nesses indivíduos que querem, que são muito jovens. Mas, algumas vezes, você pode tentar utilizar, porque diante de um quadro muito grave. Mas, então, assim, de estratégias, essa parte do peso, a parte nutricional, a terapia, a psicoterapia, a correção, tentar corrigir o distúrbio psiquiátrico. E, algumas vezes, os endócrinos e ginecologistas também fazem a terapia de reposição hormonal, né? Porque essas mulheres têm muita amenorreia, elas param de menstruar porque você diminui o nível de estrogênio. É como se ela fizesse uma menopausa precoce, por causa da perda de peso muito acentuada. E aí a reposição hormonal ajuda a recuperar isso e ajuda na massa óssea também. Então essas são algumas estratégias que a gente pode lançar a mão para tratar esse paciente.
Muito importante e por toda a vida, né? Essa jovem jornalista, várias reportagens foram publicadas sobre o caso da Lizzie Porter. Ela disse, olha, eu tenho só 27 anos, meus ossos estão se desintegrando. Quando eu achei que o problema estava sob controle, fomos examinar mais detalhadamente. Quer dizer, a coluna dela, ela tem problemas, né? Já desgaste muito importante na coluna, no quadril. Ou seja, essas mulheres jovens vão ter que ter um controle por toda a vida.
Tem vários estudos que mostram isso, que mesmo depois que a mulher corrige o distúrbio alimentar, voltou a ganhar peso e tal, mas a baixa massa óssea, ela persiste realmente. Então, ela vai ter que cuidar a vida inteira mesmo, ela vai ter que acompanhar e para evitar que essa perda continue. Então, é uma situação importante, porque você acaba tendo uma sequela da parte óssea para o resto da vida, mas você consegue. O importante é o quê? É que você consiga manter e não persistir essa perda. Então, o tratamento do distúrbio é extremamente importante. A correção do distúrbio alimentar é muito importante nesse caso, né? Então, isso vai melhorar a saúde psiquiátrica e do organismo como um todo, incluindo a parte óssea. E aí ela vai ter que acompanhar essa parte com densitometria, com acompanhamento médico o resto da vida mesmo, na maioria das vezes.
Ou seja, ela quis dizer que controlou, quando ela pensou que o problema estava controlado, porque ela controlou a anorexia, ficou uma consequência muito grave, muito séria, muito importante e que exige todo este esforço. Eu quero agradecer muito os esclarecimentos prestados pelo Dr. Diogo Domiciano, que é reumatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor.
Muito obrigado, eu agradeço.